Mano, eu tô no meio da rua de fone gravando podcast no meio da rua. Esquizofrenia.
É isso, o. É o que a gente. Ó, isso vai pro cash. É o que a gente faz por vocês, pessoal.
Um vírus de computador criou exércitos de soldados robôs que passaram a controlar o nosso mundo. Mas ainda resta um lugar onde podemos estar a salvo. A cidade protegida de Corinto. E a única esperança.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sobrevivente do vírus Vende. Aqui quem vos fala é Gustavo Costa.
E aqui vamos. Eita, pô, aqui quem vos fala é Alex Oliveira, seja bem-vindo à cidade de Corinto. Tô gripado, gente. Mal voltei, voltei doente.
E é assim que a gente volta, né? E estamos de volta com essa nova fase da cidade de Corinto. E vamos comentar aqui o primeiro episódio de Power Rangers Dino Fury. E pra manter a tradição, estamos atrasados, sabe por quê? Porque esse episódio está no ar na quarta, dia 3 de março, quando já tem o segundo episódio, e a gente está comentando o primeiro. E é isso.
Cara, esses dias eu estava pensando com qual título da Dino Fury vai vir no Brasil. Eu pensei no palpite de ser Fúria Jurássica. O que você acha?
Caramba, Fúria Jurássica ia ser da hora, hein?
Eu também acho, mano.
Putz, agora
qual,
é melhor que
qual
ser uma
é esse...
Fúria Dino.
É, nossa, muito batido, Fúria Dino. Mano, Fúria Jurássica é um nome forte e é muito bom. Mano, se eu acertar, vai ser muito louco. Eu já acertei o palpite da Ranger Verde lá.
Cara, putz, verdade. De onde? Mano, eu lembro quando eu vi o seu tweet, eu pensei muito, caralho, do nada, tá ligado? Não, eu não achei que fosse possível. Eu realmente pensei que ia vir um Ranger Verde mesmo.
Alô, Rabo, me contrata, por favor. Alex
Será que ela não já
Oliveira.
Contratou e você tá vazando as coisas aqui?
Não é verdade. Não, mano, mas esse lance da Ranger Verde foi muito engraçado, porque na época do Twitter apareceu mil corno lá me massacrando, falou não, não sei o que lá. Eles já falaram que não vão fazer mais isso. Mas meu patrão é arraso, velho. É outro padrão, é outra pessoa, é... Muda tudo, tá ligado? Eu fui seguindo esse lado, hein.
E eu vou falar que tem uma... Né, mano, já entrou no tema, então foda-se, não tem introdução ao tema. É que nesse episódio, né, no flashback lá, da primeira invasão com os Sporex e tal, a Ranger Verde que aparece, ela tem uma saia. E pelas imagens divulgadas, a Ranger Verde do nosso... Do presente, né, ela não usa saia. Então, isso me deixou um pouco intrigado.
Né, isso muito... também me deixou intrigado. Pode ser que eles expliquem essa parte aí depois, mano. Não sei.
É, não, porque, tipo, definitivamente tem uma coisa. Porque eles não fizeram uma Ranger Verde de saia só pra uma ceninha, tá ligado? É, tem alguma coisa por trás aí. Talvez seja, por exemplo, Ranger Verde diferente. Já pensou nisso?
Talvez seja, hein, cara. Mano, só que a gente pode ir um pouquinho além. Isso daí pode linkar com algum... Sei lá, quadrinho futuro, alguma coisa assim. Talvez nem tenha nada a ver com série mesmo, com a série em si, tá ligado? Não duvido.
Não, não, sim. É. Eu também não duvido, porque isso com quase, sabe, com 99% de certeza não é um acaso, não é, sei lá, um erro, não é só visual. Isso tem alguma coisa aí, tem uma pontinha aí que a gente vai ter que explorar.
É, né, cara? É a WandaVision, né? A Wanda foi longe demais dessa vez. É.
O Mephisto está em Power Rangers Dino Fury? Saibam agora.
Tá, pô, ele foi derrotado lá em Resgate. Ó, tudo linkado.
Cara. É isso mesmo.
Nossa, não, ó, cara, muito bom.
O outro personagem que eu gostei e eu achei interessante, né, é o Void Knight. O Void Knight é da
Nossa,
hora.
Nossa, cara, ele é bem interessante. Eu queria muito que ele tivesse alguma coisa a ver com Força Mística, velho. Que,
eu espero que ele tenha.
Sei lá. Mano, de duas a uma, ou tem que haver com Força Mística, ele, ou algo na temporada, ou tem a ver com algum grupo de amigo do Dourado, do Dino Charge, esqueci o nome dele.
Ah, o Ivan, né, Ivan?
O Ivan, é o Ivan.
Ah, Ivan, isso.
Porque o Ivan é um cavaleiro, o Void Knight é um cavaleiro também, então, tipo, será, cara?
É.
Tem que ter um bagulhinho ali.
E é bem interessante, ali. Né, porque o Zeito, quando ele encontrou o Void Knight... Pela primeira vez, ele perguntou de onde o Void Knight tirou aquela armadura. E assim, a gente pressupõe o quê? Que ele já deve saber que essa armadura de alguém já deve ter visto em algum lugar. E a gente sabe que ele ficou dormindo durante 65 milhões de anos. Então, o único jeito possível dele ter visto aquela armadura foi durante aquele, o flashback que a gente viu. E eu tenho certeza que esse flashback vai ter, tipo, sei lá, quase um episódio inteiro mostrando direitinho tudo que aconteceu e o Void Knight deve estar envolvido. Não o Void Knight, quem usava essa armadura, que talvez podia até ser um aliado. A estrutura do episódio lembra demais Força Mística por causa dos flashbacks, né? A gente, né, no primeiro episódio, né, de Força Mística, não lembro se são duas partes ou se é só um, não lembro de qual. Mas eles descobrem, né, a floresta, eles descobrem os poderes místicos, né, a Udonna luta. E depois a Udonna dá uma explicação sobre essa primeira guerra que teve, bem, né, só pra introduzir a gente nesse universo. E é basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui nesse episódio. Então a gente vê umas estruturas dessas duas séries muito parecidas, que é uma coisa que não teve em nenhuma outra temporada de Power Rangers. Essa estrutura aqui, Rangers, virando Rangers, tem o Mestrezão, né, que aqui seria o Zeito, né, entre aspas o Mestre, né, já que ele é o mais antigo e sabe de tudo. E depois o Mestre explicando sobre uma coisa passada, sobre o que aconteceu há muito tempo atrás, e aqui especificamente contra guerras, né. Então isso é algo muito curioso, e ó, vamos dar um chute aqui de que essa temporada vai linkar com Força Mística. Fica aqui, ó, vocês ouviram em Cidade de Corinto, antes de sair o segundo episódio, só com o primeiro episódio.
Eu também acho a mesma coisa, cara. É, e, mano, voltando ao Void Knight, algo que não é tão importante, porém é legal prestar atenção nesse detalhe, que o Void Knight não apareceu, né? O lugar onde ele habita, onde fica chamando os monstros. Tinha esse detalhe bem interessante, que dá um entender que, na verdade, ele não vai ser o vilão principal da série. Não sei, que geralmente tem o vilão, ele fica no lugar onde ele habita, com vários outros monstros. E nesse não, tá ligado? Ele só foi pra algum lugar e sumiu. Não sei se eles vão mostrar no segundo episódio, mas ele não tem cara de ser o vilão final, cara. Nem um pouco, de verdade.
É, ele tem meio cara de ser um soldado, né? Um dos... Sabe, o braço direito do vilão principal, ele tem muito essa cara. Ele, realmente, você falou, ele não parece ser o vilão principal. E uma coisa interessante é que os Minions, né? Os Foot Soldiers, eles são... Eles... Eu não sei como se eles vão ser outros. Porque a gente vê... Acho que são 8 ou 10 nesse lugar, né, onde o Zeito tava, que é embaixo daquelas estátuas, né, de Dino Hand. E aí eles, esses soldadinhos que são estátuas, eles são animados através de uma... não é uma chave, né? Eu acho que é uma chave, né? É uma chave.
As Range Keys lá.
Isso, Range Keys, boa. Pela chavezinha. E aí quem usar a chavezinha vai poder ter comando sobre eles. Mas são poucos, sabe? E a gente sabe que durante as temporadas você tem milhares e milhares e milhares de Foot Soldiers. Então eu fiquei curioso de como eles vão tirar mais Foot Soldiers. E se pode até mudar. Podem ser outros, né? Esses podem ser só pra esse episódio.
Cara, uma coisa que eu tava pensando em relação ao Void Knight ainda é que é o seguinte, na versão japonesa, ele quase não aparece, tá ligado? Tipo, ele aparece em alguns takes, assim, ele... Cara, se eu não me engano, ele não tem nem uma hora de aparição, se juntar todas, tá ligado? Ele aparece bem pouco, no meio da temporada o personagem some. É meio bagunçado, tá ligado?
Então, cara, é ele que vira provavelmente...
Isso. Não é exatamente ele. Aí eu vou te dar um spoiler, se eu te falar,
não,
aí pra quem
dá
tá
spoiler,
ouvindo.
Não, spoiler, por favor. Só fala da... Da cor mesmo, né? Que ele é o mesmo uniforme, só que marrom, né?
É. Não, cara, mas esse spoiler em si não é tão grande. Mas enfim, o cara só se transforma no marrom em um episódio só, durante uns 2 minutos, luta e acaba, tá ligado? E nem é uma luta de verdade. É tipo aquelas lutas engraçadas, tá ligado? Tipo, é pique isso. Não tem um background gigante.
Então, só talvez eles utilizem isso.
Então, eu acho que ele vai ficar do bem.
Então, se ela for usada, por exemplo, no passado, né, que o Zeito já conheceu alguém que usou essa armadura, talvez no passado ela fosse marrom, e aí quando o cara pegou, ficou roxa, porque quando vira do mal, muda a cor, sim. Ou talvez ele vire do bem, né, tem essa possibilidade.
Eu acho que ele vai virar do bem, hein, cara. Mas é que, então, como eu tava falando, cara, eu acho que vai ter muita cena americana, viu, cara? Ainda mais por causa da Range Verde, ainda mais por causa do Void Knight, que não tem muitas cenas. Então... Não sei como os caras vão adaptar isso tudo. Acho que vai ser muita cena americana. Isso
talvez
é muito
seja,
bom.
Tipo, a temporada com mais cena americana, tipo, ever. Só esse episódio
eu
já
acho. E isso vai ser muito bom, cara. Eu não acho ruim, acho isso daí maravilhoso.
Eu também acho super positivo, porque dá uma liberdade muito, mas muito maior pros escritores, pros showrunners, né? E nesse episódio a gente já viu essa liberdade porque eles trouxeram os mestres da rede de morfagem no primeiro episódio. Não, comenta aí o que você achou disso. Isso é highlight.
Eu não esperava, foi muito do nada, cara. Tipo, do nada. Mano, é que, tipo assim, primeiro episódio de Power Ranger, vamos ser sério, ninguém espera uma coisa nossa, uau, todo mundo espera um episódio ali, pá, vai explicar todo mundo.
É, se divertir, aquela coisa, pô, legalzinho, sempre. Gostar da equipe, é só isso.
Mas, mano, esse primeiro episódio, eu senti ele com uma vibe bem séria, tá ligado? Sei lá, ele não foi muito auto-explicativo. Ele parece que ele já começa meio guiado já, tá ligado? E a gente vai aprender ao decorrer dos episódios, acho que vai funcionar assim.
É, eu não sei se é o hype, mas eu acho que esse é o meu primeiro episódio de Power Rangers favorito, mano. Cara, eu vi ele 3 vezes já e puta que pariu, ele é muito bom, tipo, não só como Power Rangers, mas como episódio no geral, sabe? Porque um negócio, né, que foi falado, né, eu tava vendo o Mega Power, inclusive, se qualquer, se o Rafa, se a Ana, tão vendo isso aí, eles, né, que essa temporada, né, ia ter mais diálogos mais orgânicos, né, ia tentar ser um pouco menos infantil, mesmo ainda sendo uma série infantil, tá? Não se enganem, Power Rangers série TV ainda é série infantil, enquanto juvenil na real. E, cara, dá pra perceber muito que eu achei todos os diálogos desse primeiro episódio muito orgânicos, reais, as relações entre os personagens são boas, sabe? Eu acho que o timing do humor tá perfeito, né? Sem o personagem que vai fazer sempre a cena cômica. Cara, essas coisinhas pequenas fizeram toda a diferença na minha experiência com esse episódio.
Eu acho que esse primeiro episódio foi melhor do que o primeiro episódio de Beast Morphers.
Não, eu também acho, porque o primeiro episódio de Beast Morphers tem o Ben e a Belly, né? Que, né?
Ah, mano, eu achei legal que eles se tocaram e pararam de colocar esses personagens que são engraçados, que na verdade não são nem um pouco, velho. Verdade mesmo.
É porque é uma crítica que sempre vem, né, pra... Pra essa temporada tem esses personagens até RPM, né? Tipo, mesmo eu gostando da Gemma, eu sei que tem uma boa parte dos fãs que não acha eles lá legais porque eles são essa dupla livre cômico.
Eu, hein? Não gosto muito deles, não, mano.
O episódio começa lá no... Nossa, eu fiz tudo errado, né? A gente começou teorizando e agora vamos falar do episódio.
Ah, mano, é que... É muita expectativa aí. A gente ainda vai teorizar mais, tenho certeza que... Cara, não sei, é muitos caminhos que essa temporada pode tomar, tipo, muitos caminhos mesmo.
Muitos caminhos, cara. Ó, o episódio começa lá com a Amelia conversando com a chefe dela, que eu já me esqueci o nome, vocês viram como eu sou maravilhoso. Você lembra?
Não, eu ia falar que não precisava lembrar porque ela não é uma personagem importante, mas a gente tem que lembrar que a temporada começou agora, então... Sei lá,
não,
né,
mano? Eu tô sentindo
mano.
Que ela vai ser bem importante, hein? Tô sentindo que ela vai...
Eu também, por isso que eu nem falei essa burrice.
É... Tá, mas com a chefe dela, que ela trabalha lá no bus, o quê? É uma coisa que é pra brincar com o BuzzFeed, né? Pelo menos foi o que eu entendi.
Não, eu é Buzz alguma coisa
que trabalha não só com jornalismo, né? Que é a parte da mídia, mas com, pelo que parece, vídeo no YouTube, né? Ela fala sobre views, likes, e deve matar com sobre sites, blogs, deve ter um monte de coisa, e é o espaço que vai ser, tipo, o Earn da temporada, né? Que é onde provavelmente vai todo mundo se encontrar lá, vai ter as conversas, enfim. E aí, né, a gente já tem uma coisa muito boa que eu falei, né, que é o diálogo. Eu acho o diálogo entre as duas muito bom, muito natural. Realmente parece uma relação de chefe e funcionário, eu curti. E aí a gente percebe, né, a gente tem o primeiro traço da personalidade da Amelia, que é ela acreditar em fantasmas. E ela acreditar muito no sobrenatural e querer pesquisar isso e querer passar isso pras pessoas. E eu curti muito, né, já que eles fizeram nesse episódio o total contraponto dela com o Ollie, né, que o Ollie é uma pessoa mais racional e... E já investigou um monte de coisa, que já que a mãe dele é arqueóloga, ainda assim
acredita... Na vida eu sou Ollie, cara. É duro.
é duro. E ainda assim ele acredita que... Ele não acredita em fantasma. É, e o que você achou dessa primeira parte, desse núcleo do Buzz, não sei o que, como esqueci o nome?
Eu achei bom pra poder situar a gente que só por essa primeira impressão a temporada não vai cair na mesmice, cara. Porque pelo menos do que eu vi dessa primeira parte... Eu achei bem madura, tá ligado? Eu sei que pra Power Rangers é um bagulho normal e tal, ok, tipo... Mas, mano, pra Power Rangers daí é um bagulho que diferencia bastante, mano. Porque eles poderiam muito bem tacar uma escola e que não sei o que lá, mesmo esse de sempre, mas não. Eles optaram a fazer algo diferente, o que é muito bom. Eu gostei bastante.
É, um negócio legal é que eles são adultos, né, os personagens principais.
Sim, e tipo, forma. Cara, querendo ou não, eles colocar esse lance de pessoas acreditar, não acreditar, é algo que é maduro, cara. É bem maduro isso daí. Power Rangers abordasse. Lógico, não foi abordado daquele jeito, envolvendo religião e tal, mas tipo, é legal pra gente saber que o pessoal tem religião. Acho que a última vez que eu vi religião em Power Ranger, acho que foi em SPD, quando o Bridge fala que ele é... Nossa, eu não lembro qual era a religião que ele era.
Ele é judeu, né?
É, ele é judeu, tá ligado? Acho que foi uma das únicas vezes, assim, que eu vi. Isso é legal, cara. Estamos vendo que Power Ranger tá colocando os bagulhos um pouco mais sério. Isso é bem legal mesmo.
É, isso é legal e de uma forma leve, né? Porque não é o sério, tipo, vou dar um exemplo aqui do Zack Snyder, que faz um negócio sério, sombrio, adulto. Não, é um sério que todo mundo pode ver tranquilo e entender, sabe? É legal, isso é bacana.
E como Power Ranger é algo feito pra criança, eu acho que é legal fazer a criança pensar que ela crê, do que ela não crê e tal. É uns detalhezinhos que fazem a diferença, cara. Tu vê que tem pé e cabeça, é um bagulho mais pensado. Eu achei interessante, é aquilo lá dos diálogos, né, cara? O diálogo muito bom mesmo.
Sim, os personagens parecem muito reais, cara. Isso é uma coisa que eu realmente gosto de destacar, que é... Dino Fury parece real. Parece que são pessoas reais ali conversando. Eu curti, cara, 100%. 100%. Quando a chefe dela decide, ok, vai lá fazer sua história de fantasma lá em Dino Range, né? Ela vai lá e ela compra uma arma... de uma rede elétrica que supostamente vai poder pegar fantasma. E é assim que ela acaba conhecendo o Ollie. Ela acha que ele é um fantasma e atira nele e dá um choque. Isso, né, eu vou destacar aqui, que é uma coisa muito bacana, que é simples, mas é legal, tem Power Rangers que eu nunca percebi tanto assim, né? Que é o lance do payoff. Né? Pra quem não sabe, existe um elemento meio básico, né, e meio simples no cinema, que é tipo, você apresenta uma coisa, e aí depois você relembra essa coisa, e você tem o payoff, né? Que é tipo o pagamento por essa coisa que você apresentou. Aí aqui a gente tem apresentada essa arminha, que ela tira rede e dá o choque. Aí relembra porque ela vai lá, usa essa rede e dá o choque no Ollie. E aí lá no final do episódio, ela usa essa rede e dá o choque lá no Void Knight. Então, é um elemento muito simples, mas que eu senti muito legal de ser usado em Power Rangers de uma forma... Eu não sei, cara. Por algum motivo me deu uma sensação muito boa ver esse elemento ser usado em Power Rangers.
Mano, essa cena aí tem uma vibe meio The Office, é coisa da minha cabeça, quando ela dá o choque. Sei lá, lembra um pouquinho.
Tem uma vibe meio sitcom, né, que ela... Eu vou desligar aqui a rede, relaxa, e acaba dando choque no cara.
Mano, agora que eu parei pra pensar, ela ter usado a rede pode ser um trocadilho com a rede Morphire, só que só funcionaria em inglês, tá? Em português a gente não ia pegar.
Não, não é, porque rede morfagem, rede, né, o rede morfagem é grid. E o rede dessa rede aí é outra palavra que eu esqueci em inglês.
Ah, aí é duro.
Aí funciona
então,
em português. Aí podem mandar na tradução. Fica aí, ó. Dica pra dublagem, rapaziada. Quem for dublar, ó. Depois deles se encontram, né? O Ollie fala que também vai pra Dino Range, porque a mãe dele está lá. Que ela é uma arqueóloga e tá pesquisando aqui no local. Aí eles vão juntos e a gente conhece, né, a mãe do Ollie, que é a Lani Akana. Que... Ela me deu muito vibe de que vai ser a mulher do computador, né? Que vai ficar lá na base, no ouvidinho, falando as missões. Meio que tipo, sei lá, a Felicity de Arrow, o Cisco de Flash, sabe? Eu achei bem, bem bacana isso. Ela lembrou, por algum motivo, a Hayley. É Hayley, eu acho, Hayley? Lá de Dino Thunder, lembra?
Eu lembro.
Não sei, só eu lembrei disso? Ou você também teve essa impressão?
Não, pior que não.
Pô, tô ficando louco, então.
Uma melóxico.
Então, depois disso, ela vai lá, faz um negócio com o computador louco. E, né, ainda a gente tem as estátuas lá, dos dinossauros. Muito bonito, inclusive.
Pô, esse ela... das estátuas é muito bom, cara. E nem tem na versão japonesa, aliás.
Não, caramba.
Não tem, cara. Eu tô te falando, mas estão fazendo muita coisa original, cara. Original mesmo.
Pô, bem, bem legal isso, porque é um detalhe muito bonito.
E aquela base lá... De Power Rangers é 100% original, não tem na versão japonesa. Na verdade, a base deles é tipo uma biblioteca.
Pra estudar.
Eu acuso que vai ser melhor do que Rio Sujo, tá ligado? Rio Sujo eu achei muito leve, é, sei lá, uma série qualquer.
Cara, eu chuto que assim, vou... Eu sei que é só um episódio, mas eu chuto que essa aqui pode ser, tipo, uma temporada nível, sei lá, SPD, nível espaço, nível Dino Thunder, que o Dino Thunder já pode,
nossa,
nível
mano,
até RPM.
Fala SPD não, foi sensível. Saiu a Light Collection lá do Bridge e os caras são tão me iludindo, postando coisa de SPD e fazer os caras voltar que é bom nada.
Não é? Aquela Light Collection me deu vontade de comprar. É porque faz você comprar tanto o Bridge, quanto o Sky, quanto o Jack. Porque o Bridge já foi os três. O azul, vermelho e verde. Então é tudo...
Já foi até do branco também.
Foi? Na Light Collection, no caso.
Isso.
Então cara, é tudo... Muita inteligência pra tirar o nosso dinheiro.
Mano, sem meme, se eles fizessem o do Boom, eu compraria. Sei lá, eu acho uma visual bonita, não acho que não.
Cara, eu acho que o único que assim, eu teria 100% de certeza que eu compraria é o RJ. Não tem nem dúvida. Imagina, cara, Light Collection da RJ, mano. Ele só com uma pizza. E assim, nossa, ia ser muito da hora.
Tem que ter, velho.
Bom, tá, voltando a. Né, eles vão lá, eles. A Kana. Como que é? A Kana, isso. A Kana, ela escaneia os ondas de drone, muito bonitinho, inclusive, as estátuas, e descobre que tem alguma coisa lá embaixo, de Dino Hand. Né? E aí aparece o guarda florestal, né? E fala, ô, não pode mexer aqui não. Né? Que, ó, vocês não podem mexer, não tem nenhuma autorização, não tem porra nenhuma. E aí, né, eles vão ter que sair. Só que, né, ele vai primeiro sair com a Kana, né, porque a Kana fala, ó, vou sair e aí vocês arrumam as coisas pra ir, segue. Só que enquanto ela sai, e os caras, e o Ollie e a Milha estão arrumando as coisas, aparece o Void Knight. Falando, opa, tem alguma energia aqui. E ele abre a porra de um buraco no chão pra entrar na base secreta. Isso eu achei um pouco engraçado, que é, os caras veem o Void Knight lá, tacando um raiozão no chão e abrindo um buraco gigante pra poder chegar. E a Milia fala assim, não, vamos lá.
Isso parece muito coisa de filme de terror, né, cara? Os caras optam sempre pela pior opção.
sim. Tá vendo um cara que pode destruir aqui fazer um buraco no chão aqui com um raiozinho, eu vou lá, né? Porque, obviamente, né?
Tem um cara com a serra elétrica dentro da minha casa. Mas não, vamos lá, pô. Pode dar errado.
A gente vê, né, como o Alex já falou, a base, né, do que tem lá embaixo da Dinohand, e, né, tem o lance de que talvez essa possa ser, por exemplo, a nave que o Zeito veio pra Terra. É uma possibilidade. Tem um aspecto meio tecnológico de nave, né, porque não faz muito sentido ter uma base embaixo da Terra, né, sendo que é uma base do Zeito, né. Tipo, eu acho que faria mais difícil realmente ela ser a nave ou ela ser feita por parte da nave.
Ah, mano, pra mim foi. Ali era a nave do Zeito, velho.
É bem interessante lembrar que tem lá as espadinhas, as seis espadas, né? Seis não, cinco, né? Porque tem uma com o Zeito. Dos Rangers, né? Então já tá mostrando que sim, existe o sexto Ranger. Inclusive no flashback mostra, né? O Ranger dourado. Né? Ele não aparece muito mais, a gente vê ele ali. Então, eu não sei, talvez ele possa ser um cara que também sobreviveu a essa primeira guerra aí. Existe essa possibilidade. Você acha que ele vai ser, tipo, um antigo amigo do Zeito ou ele pode ser, sei lá, um cara novo?
Cara, eu acho que em relação a isso, eu acho que vai ter algum plot twist envolvendo o Void Knight. Eu acho que ele vai ser ou um amigo do Zeito ou pai do Zeito, sabe?
Aí ia ser louco. Aí ia ser muito louco. Aí, seguindo o episódio, chega lá o Void Knight, né, e tá lá e encontra a Solon, que é uma dinossauro robô. É muito legal, e pelo que eu... Deixa eu ver se eu não tô enganado, vou pesquisar aqui. Porque eu acho que ela é dublada pela... Cadê?
Pela menazinha que fez SPD, a criança.
Isso, pela menazinha que fez SPD, que eu não lembro o nome dela. Aqui, ela tem a voz pela Josephine Davidson, que fez a Morgana em Power Rangers SPD. Então isso é bem legal, porque ela tá voltando pra franquia. Sempre tem isso Power Rangers, né? De atores que fizeram alguma coisa voltando, sabe? É legal.
Falando
bem legal.
Voltando, o Mickey vai voltar, cara. Eu não faço a menor ideia de qual vai ser o contexto, cara. Eu realmente não sei.
Cara, eu... Mano, sério, depois que apareceu os mestres da rede de morfagem no flashback, eu... eu não tenho mais certeza de nada. Assim, pode ser qualquer coisa. Sinceramente, eu nem duvido, sei lá, apareceu o Lord Dracon. Eu não duvido, sinceramente.
Oh, e a gente tem que lembrar que saiu um rumor, não lembro se era rumor, se era confirmado, que a gente ia ver o Tyler, né, aparecendo, do Dino Charge.
Ah, sério? Isso aí eu não vi não, hein.
É o vermelho, não é?
Dino Charge. É, o vermelho, vermelho.
Então, deixa eu pesquisar aqui no Twitter, ver se tem coisa dessa.
Ah, mas interessante, né, é interessante pensar no crossover que pode ter esse ano, né, teve anúncio de crossover ou não?
Não, ele fala que esse ano nem ia ter.
Não sei, porque eu pensei, né? E no. Lembra que a gente falou lá em Beast Morphers, que Beast Morphers deu um pulo de um ano, né? Lá no último episódio.
Te marquei aí, hein, viado. Twitter.
Deixa eu ver.
Pronto, pode falar.
Não, que você lembra que o Beast Morphers, né, no último episódio, pulou um ano?
Isso, e eu quero saber do porquê eles pularam um ano, cara. Isso daí me parece muito específico.
É, não é? Um aninho, sabe? Eu não sei se é alguma coisa, né, no Fury, né? O que eu especulo é que seja por causa de SPD, pra tentar adiantar SPD. Eu não sei se é por causa disso. Ah, é rumor do Tyler. Porque um ano, assim, pode ser por acaso, pode ser só pra fazer a cena bonita, né? De todo mundo, olha só, como a gente tá aqui, como tá tudo depois. Mas sei lá, sabe? Agora que a Hasbro tá no controle, pra mim, nada é por acaso.
Mano, tipo assim, eu tenho quase certeza que o Tyler vai voltar, porque é aquilo lá que eu comentei no Twitter alguns meses atrás. Pra mim, o Tyler é o novo Tommy da nova era de Power Rangers de agora.
Não, eu porque, acho
mano,
que o Koda...
tudo tá envolvendo o Dino Charge, tá ligado?
Acho que o Koda talvez seja mais... Não sei, eu acho o Dino Charge no geral, né? O Koda e o Tyler, os dois são bem...
É, o Koda e o Tyler. É, cara, pra mim pode ser o mínimo ator, mano... De Dino Charge pra mim já me deixa muito feliz, mano. De verdade. Mano, eu não sei, a temporada é tão divertida, velho.
Cara, é verdade, nossa. E, olha, eu gostaria de ver as duas equipes juntas, hein. São duas equipes que, né, embora até agora a gente só viu três personagens dessa equipe da Furious, eu já me apeguei muito a esse personagem.
Mano, qual é o teu personagem preferido de Dino Fury até o momento? O meu é o preto, por mais que ele não tenha aparecido. O meu é o preto até o momento. Mano, eu gostei muito do ator. Fala que ele é muito bonito também.
Cara,
eu gostei do preto e do azul. O resto, por enquanto, eu não senti nada.
Eu não sei, eu achei muito foda o Zeito. Porque, eu não sei se você teve essa impressão, mas, cara, quando o Zeito apareceu pela primeira vez, a voz dele, ele não parece um Ranger vermelho. Ele parece um Kruger, tá ligado?
Cara, sim, ele tem um alto tom de comandante.
Não é? E eu achei muito foda. Ele é muito imponente e ele tem habilidade de lutar, não sei o quê. Mas, eu me apaixonei pela Amelia. Ela é maravilhosa, já virou minha crush da temporada.
A Amelia tem uma cara daquelas Angel amarela, né, mano? Super simpática e pá.
Sim, ela é super simpática, ela acredita em fantasmas, e eu não acredito. Que, ó, match, os opostos se atraem.
Pô, mas voltando ao Zeito, ele falando, vocês vão ter que treinar, vocês estão prontos. No final do episódio, tipo, caraca, bicho, aquela trilha sonora. Mano, até a trilha sonora eu tô prestando atenção agora, bicho, não sei.
A trilha sonora tá boa.
Nossa, tá muito bom, cara.
Tá
muito bom. Os efeitos também tão bom, viu, cara? Não achei zoado, não. Pra Power Ranger, o bagulho
tá
muito bom.
Não, tá bem bonito mesmo. E as coreografias também tão legais. Mano, aquela cena que a Amelia, ela tá de enrola já, né, com a espada. E ela meio que... Ela vai pra trás e dá uma girada com a espada pra acessar um monte de Minion de uma vez só. Caralho, é muito bonito, mano. Inclusive tem na opening, nessa cena. É muito
eu
foda.
Eu tô ansioso pra poder ver a cena de morfagem, mano, que a gente ainda não viu. Só foi um instantâneo ali.
Também, eu acho que já vazou, não. Eu acho que já saiu, tipo, uma ceninha de morfagem. Só que eu não vi, que eu tô me guardando pra poder ver no episódio. Eu tô esperando muita coisa. Porque no meu coração...
Ah, se for igual a japonesa, eu já vi. Mas espero que eles façam uma transformação americana, que vai ser da hora.
Não, cara, no meu coração vai ser... Espero que volte morfagens da era Disney, que são cheios de ação, né? Um Dino Thunder lá que, porra, vai naquele cenário meio de lava, aí eles pulam, vai vindo e tem os olhos atrás, porra, aquela morfagem é do caralho, eu quero morfagens assim de volta, de SPD, de Força Mística, essas morfagens são fodas, eu quero esse estilo voltando.
Mano, o que você acharia se eles trouxessem o Tommy de volta? Eu ia ficar meio, de novo? Eu prefiro o Tyler. Tô nem
então,
zoando.
Assim, entre preferir, eu prefiro o Tyler mesmo. Tyler e o Coda. Pra mim, eu tô batido de Tommy. Mas se trouxerem, não acho ruim, tá ligado?
Não, eu também não. O Bank pode trazer fã velho de volta, né, cara? Mas sei lá. Não faça isso.
O Tommy sempre traz muita gente. Traz uma boa audiência.
Mano, eu acho que eles poderiam consertar aquele erro que foi o crossover de dinossauro, chamando um de cada, tá ligado? Um vermelho de cada. Ou não, cara, tá ligado? Um de cada equipe, eu acho que já seria legal.
O crossover de dinossauro, só pra poder fazer certo dessa vez.
Não, mas dessa vez com os Dino Fury, né? Porque nem na versão japonesa não rolou do Ryu Surge tá com as outras séries. Aí ia ser 100% falou... original.
É, podia rolar tipo um Onça Ranger de dinossauro, né? Pegar um de cada equipe.
Então,
juntar,
pô,
isso é legal.
Seria interessante falar que a rede de morfagem zoou e todos os dinossauros têm que ajudar. Sei lá, não precisa ser um bagulho tão, com um plot tão criativo, que no final mesmo é só um fanservice que a gente quer ver, é só isso.
Cara, é verdade. E assim, se for ter é o que eu acho que não vai ter, mas isso é desejo de nós, mas se for ter um crossover de dinossauro assim, e for escolher só um de cada equipe, assim, eu quero o Tommy voltando como Ranger preto. No trovão.
Eu também.
O Trent é foda, sabe? Eu amo o Trent, mas porra, o Tommy como Ranger Preto é muito caralho, é um dos meus favoritos. Mano.
Tá, agora vamos ver quem você chamaria. Eu chamaria o Trent, do Dino Charge eu chamaria o Ivan, porque eu gosto bastante dele. De Marimorph chamaria o Billy, nada mais justo. E Dino Fury, todos têm que estar, né? Normal.
Cara, é verdade, tem um Billy, né? O Billy muito provavelmente vai aparecer na temporada. Muito provavelmente.
Eu nem lembrava, mas esse detalhe é verdade.
Caralho.
Espero que ele volte, mano. Ah, não, mano, eu não chamaria o Billy, chamaria o Zack, velho. Zack é da hora, ele entra assim dançando, mandando os que sai maluco. Nossa, muito bom.
Ia ser muito foda. Mano, sabe o que eu chamaria de Dino Charge? Acho que eu chamaria Shelby.
É verdade, Shelby é da hora, Shelby é da hora.
Eu, por algum motivo, acho que ela e a Amelia se dão muito, muito, muito bem. Sei lá, elas parecem o tipo de pessoas que são super amigas. Gigi não trovou, já falei o Tommy, né? O Tommy é foda, porra.
Pô, mas é da hora que o Azul, ele é mó gente boa, né, cara? Super queria ver ele com o Coda, seria maneiro.
Caralho. Nossa, tem muito crossover legal, meu Deus. Tem que juntar, mano. Sério, ano que vem, se der pra fazer, faz um crossover com todas as equipes de dinossauro, né? Que tiver, né, disponível. Porque, porra, mano, os casts são... De todas as equipes que lançaram, todos os casts são muito bons.
Cara, agora eu tô pra pensar que a gente já teve mó hype na primeira temporada. Quando saiu o trailer da segunda, maluco, eu não sei nem o que esperar, sei nem o que vai vir, velho. Não sei mesmo.
Não, mas não vai ter segunda, não, né? Não vai ser uma temporada inteira de 40 episódios?
Não, vai ser dividido em dois mesmo.
Vai ser em dois?
Vai. Ah. Já confirmaram, já.
Putz,
tomara que não coloque a... A Mega, não sei o que lá.
Não, isso aí não vai ter. Desde Beast Morpher já tiraram. Nunca vai voltar. Amém.
Amém, né, cara? Isso daí enche o saco.
Não, ó, agora um negócio que eu pensei agora. Será que Dino Fury pode abrir portas para o filme? Que vai ter de Power Rangers? Trazer alguma coisinha, algum elemento que vai ser importante no filme?
Cara, não sei. Como eles estão linkando muito com o quadrinho, tudo é possível, né, cara?
É, eu acabei de pensar nisso, né? Porque, como eu falei, se eles trouxeram um mestre da rede de morfagem no primeiro episódio, eu creio que eles devem ter mais coisa, tipo, de universo escondido, tipo, muito mais coisa guardada. Porque os mestres são uma coisa muito grande, e eu acho que eles não jogariam, tipo, a maior coisa que eles têm de universo escondido no primeiro episódio. Então, talvez, eu acho que... Talvez nessa série a gente tenha, por exemplo, revelado um vilão do filme, de alguma forma. Já tô pirando aqui, porque tem muita possibilidade.
Mano, eu não sei nem onde a gente tava na parte da review. É tanta coisa.
Cara, lembrei. A gente tava lá quando eles estavam lutando contra o Void Knight na basezinha lá. É até a luta, né, padrão. Muito foda, muito bonita, né. Vamos destacar aqui. Tá muito bem feita a coreografia, a trilha sonora, a gente falou. Tudo tá perfeito. E aí,
ah,
né...
e a gente esqueceu de comentar o easter egg que o... O guarda, aparentemente, é o pai do verde e da preta, né? Vamos falar aparentemente que a gente não sabe. É, o sobrenome dele é Garcia. E o nome dos outros dois são Garcia também, preto e do verde.
Ah, que legal. Não sabia disso. Bem... Nossa, isso é interessante, né? Porque Ah!
Eles vão linkar poder... depois, entendeu? É, cara, não, é porque... interessante isso.
Porque aí, tipo, vai fazer sentido eles sempre poderem ir pra lá sem o guarda incomodar ele. Porque os filhos devem falar, vai, tipo, dar um rolê aqui, não incomoda nós.
Cara, ó, e é muito legal, o primeiro episódio já fazendo conexão com os futuros.
É, e outra coisa legal desse primeiro episódio é de a gente só ter, né, nesse começo da temporada, só ter três Rangers principais. Isso é uma coisa que particularmente eu gosto, porque muitas vezes, quando você tem cinco personagens principais já pra introduzir no primeiro episódio, não fica tão legal quanto são três, né? Porque três a gente consegue ter um bagulho mais íntimo, consegue ter mais relações entre
fica
eles.
Fica bagunçado quando aparece um.
É, não sempre, né? Porque, tipo, sei lá, a SPD, vou sempre falar SPD. SPD tem um monte de personagens no primeiro episódio e é foda.
Cara, né?
Mas quando é 3 é mais legal.
Um spoiler sem contexto.
Manda.
Assim, em Rio Soja, o preto e o verde são aqueles típicos sexto Ranger que não entra na primeira vez, tá ligado? E eles brigam com o Ranger e depois ficou do bem. Mas, tipo assim, onde eu quero chegar? Cara, eu queria muito que tivesse cena americana do preto e do verde brigando arduamente contra os Ranger, tá ligado? Tipo o Hunter e o Blake de Ninja Storm. Exatamente, demo match aí. Mano, seria muito interessante. Eu sinto falta de mais cenas assim dos Ranger apanhando mesmo, caindo no chão e pá.
Cara, verdade, né? Sabe o que sinto falta? A gente falou isso. De capacete quebrado. Tá faltando isso em Power Rangers. O capacete todo quebrado, o vidrinho lá rachado. Tá faltando isso. E talvez, né, no filme a gente tenha. Fica, ó. O desejo.
Ah, mano. Espero que tenha uma luta épica no final. Seria bem interessante vibrar contra a luta.
E aí o Voldemort vai embora com os Sporix, né? Que é o que ele tava ali, pelo que ele veio, né? E os Sporix são umas gosminhas, umas bolas meio gosmentas, que viram os monstros da semana de Power Rangers. Só que tem um detalhe muito interessante que é, esses Sporix, né, que tem vários, né, que estavam guardados ali, eles foram os responsáveis pela destruição do planeta do Zeito, né, que teve uma invasão dos Sporix, que se tornaram, tipo, a maioria, explodiu ao mesmo tempo, né, explodiu não, né, se tornou monstro ao mesmo tempo, e destruiu o planeta de uma vez. E aqui, né, na Terra, né, os Sporix, pelo que parece, eles vão ativar de um a um, né? E eu fico curioso de como eles vão se ativar de um a um, tipo... Porque se na primeira vez que eles vieram, eles ativaram todos de uma vez, por que agora vai ficar só indo de um em um, né? Pra toda semana ser um vilão diferente, né? Talvez seja algo a ver com Void Knight. Eu fiquei curioso nessa parte.
Rapaz, mas o que eu fiquei mais, assim, pensativo... Como é que ele vai... Mano, eu não sei. Eu fiquei pensando se... Ele vai invocar os monstros vão sair sozinhos, porque, mano, cada monstro foi pra um lugar diferente, né? Daí eu não sei como é que vai funcionar essa parte dos monstros, fiquei bem curioso, aliás. Se eles vão sair por vontade própria, sei lá.
É, porque tem muita chance de Power Rangers fazer aqui uma coisa que nunca foi feita antes na história de Power Rangers, que é os monstros da semana não serem aliados do vilão principal. Tem essa possibilidade.
Eu acho muito interessante.
Isso seria foda.
Que é uma estrutura que Kamen Rider usa muito, aliás. Tipo assim, sempre tem um cara que manda um monstro e tal, mas como tem Riders que são do mal, eles brigam com os do bem, tipo, não tem um vilão só, são vários, entendeu? Acho isso muito legal.
Caramba, e Dino Fury tá dando essa vibe mesmo. Que nem a gente falou que o Void Knight não parece ser o vilão principal, talvez, por exemplo, ele seja um vilão querendo, né, ele quer os Sporix, pelo que a gente sabe, e talvez tenha outro vilão aí que também quer os Sporix. E, cara, pra mim ainda tá muito aberto o vilão da temporada mesmo, que eu não acho que seja o Void Knight.
Eu acho que no final da primeira temporada vai ficar do bem, eu acho que os outros vilões só vão aparecer na segunda temporada.
É, talvez a gente vai tendo teaserzinhos dele, né, durante os episódios. Uma cena aí que...
E tipo assim, mano, se ele ficar do bem, eu quero que seja bem justificado do porquê ele vai ficar do bem. Espero que não seja nada superficial, senão eu vou ficar meio puto.
Também, também. E que quando ele fica do bem, ele não suma do nada, né?
É,
por
também.
Favor. É, não vire um Blake. Blake? É Blake? Pera, não, é Blake? O
quem?
Do Beast Morphers. Não é Blake não, né?
Não, caraca.
Como é o nome do que era o vilão? E o nome dele.
Não é o Blaze, pô?
Blaze, isso. O Blake. Caramba, foi quase. Né, que ele não vira um Blaze da vida, que quando virou do bem, sumiu da temporada.
Mano, eu achei muito triste quando ele sumiu, velho. Puta personagem bom, os caras somem com o cara.
Puta visual foda. Quase todas as cenas dele, né? Do visual dele eram. Na primeira temporada, pelo menos. Eram americanas, já que aquele traje só tinha aparecido em um episódio lá do. De. Eu não sei se é o nome do Sentai, caramba. Deu branco. Né? Então, sei lá, eu achei um desperdício esse personagem. E agora vamos pro. Gostamos da avaliação do episódio, né? O que você achou do episódio, Rob?
Cara. Eu tô no hype ainda, então sei lá, pra mim tá 10 de 10. Não, eu não sei, algo que falta. Que até o momento foi tudo bem feito e bem cuidado e bem trabalhado, sabe? Eu não tenho nada pra reclamar até o momento. Eu só queria ter visto um pouquinho mais o Ranger Azul, tá ligado? Achei que foi bastante focado na Amélia, mas não tem problema. Eu não sei se eu tô sendo muito precipitado, porque pode ser que o segundo episódio seja focado no Azul, né? Então vamos ver o que eles vão fazer aí. Mas é que eu não senti que ele foi bem trabalhada por enquanto, tá ligado? A gente só vê ele lá na floresta, a cena do Void Knight foi tipo só isso.
Isso, é. Falaram, ó, o Azul é assim, a gente vai aprofundar um pouco mais depois, beleza? Foi isso que deu pra sentir, né? Tanto é que, por exemplo, a gente só tem uma cena, né? A gente só tem as cenas do Azul juntos com a Milha, né? A Milha, a gente tem cenas dela sem o Azul, lá no bus, não sei o que, como eu disse, qual é o nome. Então foi um episódio um pouco mais focado nela. Inclusive o episódio abre com ela, né? Então dá pra ver que ela vai ter uma importância grande na temporada. E aí vem uma dúvida minha, que é que eu não vi Hill Soldier, é que falam que a Rosa em Hill Soldier tem um foco bem importante, né? Você pode explicar isso sem spoilers, por favor?
Cara, isso daí é meu polêmico. Eu não achei que ela foi muito importante não, viu, cara? Só no penúltimo episódio, acho que foi só isso mesmo, mano. Ela não é tão importante não. Mas eu falo com isso com base nas outras séries que eu já assisti. Sei lá, eu achei ela bem fraquinha pra falar a verdade. Mas aí vai de cada um.
Ah, entendi. Porque, né, esse primeiro episódio, né, tipo, é o primeiro episódio de Dino Fury, né? Tipo, é o episódio que vai introduzir você à série e vai mostrar o que ela é. E eles são um episódio que começa com a Ranger Rosa e tem, né, a maioria da série, majoritariamente, ele é focado na Ranger Rosa. Pra mim, ele talvez esteja dando indício de que essa temporada a Ranger Rosa vai ter um destaque maior. Não sei se você também pensa isso.
Não, eu também acho. Acho que ela vai ser uma peça bem importante. Porque, mano, nem focado no vermelho foi, tá ligado? Isso já é muito legal e é muito interessante.
É, isso é uma mudança bem grande, né? Inclusive é um debate, né, que sempre tem, que é tipo, ah, o líder da equipe ser só o vermelho, né? Talvez, agora eu vou brisar muito. Agora eu vou longe. Talvez ao final da temporada, a Amelia se torne a nova líder do Dino Fury, sabe? Se a equipe continuar, né? Que às vezes, né, o que acontece nos finais de temporada é ou os Rangers perdem o poder e deixam o Rangers, ou os Rangers agindo ali na área dele. Se eles continuarem agindo, talvez ela seja a nova líder da equipe, né? Talvez isso aconteça. Mais ou menos como talvez a Jen e o Wes, sabe? Que a Jen era a líder da equipe e conforme o tempo o Wes vai tomando o lugar dele, talvez tenha essa dinâmica tipo com o Zayn sendo líder da equipe e conforme o tempo a Amelia vai tomando o lugar dela, né? Como
Mano.
A futura líder.
Eu pensei num bagulho meio triste do que pode acontecer. O Zaito pode ou morrer ou voltar pra casa e ela ficar no posto dele. Aí é triste.
Cara, agora que você falou dele voltar pra casa, eu pensei num negócio. E se o Tyler aparecer? Porque o Zaito viaja pra terra de Dino Charge e na terra de Dino Charge, como aconteceu a viagem no tempo, né, o dinossauro foi extinto, né... Provavelmente nunca aconteceu aquilo dos Spores, e talvez nem exista os Spores na Terra de Dino Charge, e o mundo dele ainda exista. E se ele for pra Terra de Dino Charge no final da temporada, pra poder viver no mundo dele, né, no planeta dele, só que na Terra de Dino Charge?
Pode ser, mas aí eu queria saber o que acontece com aquele time skip lá do Beast Morph, porque sei lá, mano, eu ainda não entendi o lance do time skip, tô bem perdido pra falar a verdade.
É, eu não sei, inclusive, isso me dá uma curiosidade que é, essa temporada tá se passando depois do time skip, ou ela tá se passando depois, tá passando antes do time skip, tipo, depois que eles derrotam o Vendix e acabou, tudo felicidade, e aí começa o Dino Fury, ou é, eles derrotam o Vendix, dá o time skip de um ano, e aí começa o Dino Fury. Né? Isso é uma curiosidade que eu espero que eles, né, clareiem a gente, né? Porque, por exemplo, o Ollie, ele fala sobre, né, quando eles viraram Rangers, né? E a mídia fala, ah, a gente tem armas, a gente tem o uniforme, né? Porra, muito foda. Aí o Ollie fala, pô, mano, e nas notícias, né? Se você assistir os jornais, a gente vai ter Zord ainda. Então, né, talvez ele esteja referindo a Beast Morphers, né? Que eles eram uma equipe meio famosa, que aparecia sempre no jornal, dava entrevistas, né? Entre aspas, entrevista, né? Enfim. Talvez,
né, isso eu não sei. Isso é um ponto bem interessante que eu fico em dúvida, mano. Que, tipo assim, se eles sabem que existe isso tudo, qual equipe será que eles estavam se referindo, tá ligado? É um bagulho muito louco. Ó, Rangers que a gente sabe que eram públicos, eu sei que tem Beast Morphers, SPD eles eram públicos, se eu não me engano.
Não, só que SPD é futuro, né?
Não, sim, mas sei lá, mano. Com o aparelhinho lá do tempo, quem garante que eles não ter dado uma passada lá? Muita coisa.
É verdade, é verdade.
Seria legal se aparecesse alguns do Hyperforce, velho. Rapaz, seria maneiro, hein?
Cara, aí tu tá... Aí tu tá... Tu tá deixando a gente com hype, hein?
Ah, mas, mano,
putz,
sei lá. Eles,
foda.
Eles poderiam consertar esse lance do Time Skip lá, do Beast Morphers criado.
Cara, mas eu acho, assim, ainda boto minha fé de que o Time Skip é pra SPD. É pra poder... SPD acontecer no aniversário de Power Rangers, sabe? 2023 ser o ano da SPD, porque na cronologia da série vai ser 2025. E é com esse monte de teoria louca, muita coisa absurda aqui, e que talvez se torne realidade, que terminamos a nossa edição de retorno de Cidade de Corinto. Com o tosse do Alex também.
Tô morrendo, mano. Só não posso morrer que eu tenho que saber o que acontece na final de Dino Fury, bicho.
Então, ó, se você tá ouvindo até aqui, muito obrigado, porque dá um trabalho, né? Como eu sempre falei, dá um trabalho editar, dá um trabalho gravar, dá um trabalho a gente ter que assistir os episódios, pegar uns detalhes. E tudo isso aqui é um trampo do cacete. E você ouvir a gente até o final ajuda demais, sério. E compartilhar com alguém também ajuda muito, ó, fica a dica. E, ó, também dá um apoio ao Multifinito, que é onde tá saindo esse podcast, vai ouvir as edições, que a gente fala muito mais do que só Power Rangers, e é bem bacana os papos. Então, Alex, uma mensagem final que você tem?
Por enquanto, eu só quero desejar uma boa noite, tomem água, se alimente, e ouça esse cast, e ouça muitos outros, apenas isso.
Então, é com isso que terminamos, um beijo, e tchau.
Beijo do gordo.